E aí chegou o pessoal lá falando: Johnny, nossa, ficamos sabendo que você estava aqui, viemos. Não foi muito bem divulgado, mas nós viemos, tal. Eu falei: mas como assim, Johnny? Né? Não, porque a gente tem o teu disco e tal, e a gente toca o seu disco, e é uma referência aqui na nossa rádio, toca uma rádio diferentona, assim, lá de internet. E como assim você estava aqui e tal, porque... Isso que são essas canções lá de trás, né? Que eu tô cantando um pouco aqui, tentando mostrar, fazer um rascunho. E foi muito sui generis, porque eu acabo aí me encaixando, vamos dizer assim, naquele momento especialmente, me encaixando um pouco nessa... com uma voz que vem de longe. E que traz uma resposta diferente aí pra coisa. Então agora eu te pergunto, aproveitando, por que o Taiguara?
São nomes que a gente escolhe nem tão a esmo assim, mas para tentar puxar algo de linguagem das coisas.
Sim.
Mas você sublinhou o interior do Brasil, aí você viveu na Inglaterra, agora vamos para lá. Em Oxford, Radiohead.
Conheço pouco, não posso falar com propriedade mesmo assim. Talvez fosse uma falha de caráter, mas
o que ouviu te agradou?
Sim.
Nelson Cavaquinho.
Nelson Cavaquinho, a gente está falando aqui de... Tem uma coisa muito, muito legal nisso aí, que a gente estava falando das vozes, né, do Brasil. Então tem tantos outros aí, né, como ele, que vão... A gente vai estar aí numa outra onda, né, que é uma coisa que a gente vai encontrar no Brasil todo, né, das tradições em torno do choro, do samba e do carnaval e todas as ramificações aí, né? Então, eu estou escapando um pouco pela tangente, sim, aparentemente, mas eu quero dizer que sim, essas vozes também são importantes. Então, eu não tenho um juízo assim específico de valor a respeito do Nelson Cavaquinho, mas acho importante o samba e os agregados.
Ele deu um juízo final, inclusive. E o rock, de uma forma geral. Passou por isso, ainda houve?
O rock eu passei por isso na época de criança, lá em Ponta Grossa eu fui. Tive minha banda também.
Esse é um fato novo.
Não é, eu falo sempre. Tive, mas foi um curto período. Mas eu tive minha banda de rock, a gente se apresentava lá.
Foi a maior banda de Ponta Grossa até hoje?
Não, a gente almejava ser, mas tinha uma outra banda que era bem melhor. E que se dissolveu assim muito rapidamente, mas a gente ensaiava e tal. E como tudo que toda banda de garagem, eu acho, né, começa tocando as músicas que gosta. E na época eu tocava já um pouco de violão, estudava e tal, e então tinha... Me convidavam porque tinha... Porque as pessoas ali, os garotos, não tocavam quase nada. Então, e eu tocava um pouquinho mais, e aí... você vai ser fazer a guitarra solo, né? Mas eu também não tocava nada, no final das contas. Então... Eu embarcava nos projetos.
E cantava também? Só tocava?
Não, só tocava. E essa foi a época do rock nacional. E foi uma época interessante, uma época que obviamente me marcou por conta de que foi a época que eu era adolescente, então eu continuo ouvindo. O rock nacional, até hoje eu ouço. Mais esporadicamente, mas eu ouço, né?
E não sairia alguma coisa daquela época, alguns gostos?
Assim? Não me arriscaria. Mas quando eu quero voltar lá e lembrar da minha adolescência, eu vou lá, né, volto lá a ouvir, e aí essa foi, já foi no passado, e tem sido também uma porta de entrada para para outros rocks, né, internacionais e tal.
Mas não tem alguma coisa que desse para mostrar, alguma matriz que você usa até para compor?
Não, não, porque eu não uso mesmo para compor. Minha composição é totalmente diversa, né? Não me arriscaria. Mas eu acho que o rock, ele teve um momento muito, muito bacana, muito importante no Brasil, e deveria ter continuado, mas não vejo que continua. Quase foi ele foi achatado por algum motivo. Aquilo que havia lá na década de 80 e começo da década de 90, mas mais 80, eu acho que é essa época, né? Entre 80 e 90.
80, 90 já mudou, né?
Já mudou. A coisa, eu não vejo a razão assim, mas enfim, isso é mercado, né?
E foi uma época muito rica, porque o rock era muito interessante, muita banda bacana, e era o mainstream na época, né? Então foi um período bem rico nesse sentido também, né?
Foi, de fato. Muitos daqueles ainda estão aí, né? Sim. Meio que alguns legais, outros meio surumbáticos, assim, né? Repetindo as velhas coisas, mas. Sim. Mas o que temos hoje? Eu vejo que hoje está difícil, porque a gente tem esses que são os antigos, aí temos uma outra parte que são os filhos dos antigos, que está cheio por aí também, que é quase uma coisa de dinastia, assim, né? Agora o meu filho, né? Apresento o meu filho, depois o neto, né? Do outro lado você tem uma de novo, a gente falou de MPB aqui, né? Uma coisa um pouco assim, carcomida, assim, daquela MPB de 1960.
De um lado, um rock domesticado, e do outro, anciões.
Anciões, velhinhos, né? Então, e não restou muita coisa, por isso também que a gente tem o que tem aí, né? O que é o que temos para hoje, né? Uma coisa que tem um mercado muito grande, né? Muita gente consome, gosta e tudo mais. Aí essa questão do gosto e de como que o gosto se processa é uma outra discussão, mas e se promove, né? Mas eu vejo assim, quando eu ligo o rádio no carro e fico passando de estação por estação, frequentemente eu caio naquela canção que ela fala sobre o quê? Ela fala sobre o baile, ou momentos antes de ir no baile, ou o que aconteceu depois do baile, ou deixou de acontecer, sei lá. E então a gente tem uma coisa projetada para o corpo, né? É o corpo, é o sangue, é a pele, é o que me disse, são as percepções mais imediatas. E assim, a mim isso não tem muito apelo, assim, na minha imaginação não apela, então não, logo me afasto.
O problema é que falta baile hoje em dia também, né?
Mas o baile, quando eu quero dizer, é o...
Sim.
Sei lá, né? Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, vamos beber uma cerveja, esse tipo de coisa. Mas há coisas por aí, né? Então, a gente está falando sobre o universo da canção, né?
E, Dionei, tanta estética, tanta linguagem, tanta sonoridade... Sobra espaço na tua mente para alguma religião, alguma coisa, não?
Religião tem espaço para fé. A fé. Agora a gente pode casar a palavra fé com a palavra esperança, com a perseverança, com uma busca de um universo interior. A gente pode casar com diversas maneiras, com diversas palavras aí, né, sinônimas e que ajudam. Mas a gente pode resumir também na palavra fé. No futuro, no... Enfim, aí vem. Agora, a religião, sob o ponto de vista da minha... de uma possível conexão um corpo crente, digamos, ou de crença, organizado, seja de uma igreja dessa ou aquela, ou uma denominação essa ou aquela, isso não existe na minha vida, né? Mas se quiser chamar de religiosidade, talvez. Existe, sim. Eu não me considero nem posso, de toda a ordem, me considerar uma pessoa, um descrente. Mas no que então eu creio? No que acredito? Eu acho que talvez. Isso é bem difícil de responder, mas eu penso que o universo, ele é o máximo da complexidade. É fulgurante a complexidade da vida. E interessantíssima. A tal ponto, sim, que eu vejo que isso é uma idiotice a gente tentar generalizar ou reduzir essa complexidade em uma personificação, né? Um nome, ou uma imagem, não tem cabimento. Não cabe na nossa cabeça. Nossa cabeça é muito pequena. Então a contemplação da complexidade é também a contemplação da diferença. E aí é que tem o abraço, aí que tem a tolerância, né? Daí emergem também os princípios éticos, né? Então é da fé, talvez, vamos dizer assim, dessa maneira de pensar a coisa, que vem a política. Vem a posição, né, em relação a democracia e tudo mais, né, no meu caso, né. Porque eu vejo que, como tenho costumado dizer, que o mundo é bem mais complexo do que a gente, por exemplo, ultimamente tem experimentado, a entender. Essa polarização toda, por exemplo, que a gente tem recentemente visto assim acontecer, é um pouco reflexo de uma profunda simplificação, né? de lados e tal, de posições e tal, que eu acho que a gente ganharia, minha visão, né, que a gente ganharia mais nesse jogo todo aí, nesse embate político, democrático, enfim, recente, se a gente pensasse que as coisas são um pouco mais complexas.
E aí aquela questão que ninguém se perguntou ainda, e a morte?
Então, eu li o poema da Hilda a falar sobre isso, né? A morte é algo a ser desejado. Mas não de uma maneira mórbida ou suicida. Não, ao contrário disso. A morte é uma conquista. Que a gente segue pela vida a contemplar assim essa inescapável realidade. Então, se a valorização desse momento de profunda transformação, né, ou de fim, de finitude, ou de, né, enfim, a contemplação desse momento com clareza, com certeza, com honestidade, traz para dentro da vida um interesse maior, uma atitude atenta, nos coloca vivendo e não dormindo. Então, eu acho que essa é a história da Hilda Hilst, né? Você se enamora da morte para que você viva profundamente, viva intensamente, não perca nenhum momento, sempre desde dentro dessa contemplação.
O que você esperava ter sido interpelado e não foi? Desde a semana passada e hoje?
Eu não sei, a gente seguiu uma trajetória bastante aberta, né? A gente falou sobre alguns aspectos, foi possível falar sobre um pouco sobre canções, sobre o interior do Brasil, né? Um pouco sobre carreira, né? falamos sobre diversas coisas. Cheguei até a falar um pouco sobre o tempo, né? Musical, um pouco lá dos meus pensamentos, dos meus alfarrábios. Eu acho que não, eu acho que podíamos passar horas e horas conversando, né, nessa toada. Não teve nada que me faltou. Não mesmo. Só talvez agradeço por você estar. Primeiro por ter me convidado para conversar com você. E dizer para que você siga fazendo, né, esse o podcast, que tenha sucesso, que tenha vida longa, que possa ter, né, muita gente passando por aqui conversando com você sobre muitas coisas. E, enfim, sucesso, né? E que a gente possa se encontrar mais adiante.
Com certeza. Obrigado, queria te pedir talvez um cabral para finalizar.
Um cabral para finalizar. Que é. Então eu tinha falado para você da imitação da água. Esse poema é. Vamos achar aqui. Obrigado. Só um pouquinho aqui. Minha marca tá.
Tá com pouca luz aí? Dá pra...
Não, dá para ler, só tô achando aqui. É 200 e. É que o livro é grande e o leitor ele já tem mais de 25 anos. Mas assim, esse poema é admirável e ele é um daqueles que me acompanha. Eu já. Lá no passado, lá nos shows que fazia, eu costumava recitar esse poema antes de uma outra canção. Imitação da água. De flanco sobre o lençol, paisagem já tão marinha, a uma onda deitada na praia te parecias. Uma onda que parara. Opa, vou começar de novo. De flanco sobre o lençol, paisagem já tão marinha, a uma onda deitada na praia te parecias. Uma onda que parava, ou melhor, que se continha, que contivesse um momento seu rumor de folhas líquidas. Uma onda que parava naquela hora precisa em que a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila. Uma onda que parara, agora sim, parara, ao dobrar-se, interrompida, que imóvel se interrompesse no alto de sua crista, e se fizesse montanha por horizontal e fixa, mas que ao se fazer montanha continuasse água ainda. Uma onda que guardasse na praia, cama, finita, a natureza sem fim do mar de que participa. E em sua imobilidade, que precária se adivinha, o dom de se derramar que as águas faz femininas, mas o clima de águas fundas, a intimidade sombria e certo abraçar completo que dos líquidos copias. É admirável, né? É impressionante.
É o Cabral.
É o Cabral.
E é o Indionei.
E é o Indionei.
Muito obrigado.
Obrigado.